Presidente Dário Berger, 4% é o índice de aprovação do Presidente da República nesse momento nas pesquisas divulgadas nas redes nacionais. 4%. É de se perguntar, diante de tanta rejeição, por que o governo Temer confronta a totalidade da opinião pública brasileira ao insistir em uma reforma da Previdência absolutamente impopular, sem qualquer evidência e eficácia financeira para socorrer os combalidos cofres públicos? A resposta fica cada vez mais óbvia. A reforma previdenciária pretende tão simplesmente abrir espaço para a previdência privada com a degradação e o esfacelamento da previdência pública. Por isso, o governo Temer e sua base no Congresso arrostam todo esse desgaste. O argumento central para a reforma refere-se à situação financeira da Seguridade Social. O governo Temer sustenta que a Seguridade está quebrada ou que vai quebrar em futuro próximo. Parlamentares da Câmara e do Senado, que não estão muito familiarizados com discussões pormenorizadas a respeito de finanças públicas, e não obstante, acompanham os debates com boa fé, compram a ideia da quebra da Previdência como algo inevitável caso não haja reforma. Bem, examinamos esta situação por um ângulo mais abrangente e sem paixão. Apenas a verdade. O equilíbrio previdenciário depende de receita e de despesa. Se houver aumento exagerado da despesa ou queda exagerada da receita, haverá déficit. Não há dúvida alguma disso. Há dois caminhos para reverter o déficit: pelo aumento da receita ou pela redução da despesa. O governo Temer está optando pelo corte da despesa, uma alternativa suicida. Ao reduzir despesa, o governo está fazendo o oposto de uma política keynesiana, voltada para o estímulo da demanda mediante gastos públicos. O equilíbrio dinâmico da Previdência ou da Seguridade Social, em sentido amplo, depende fundamentalmente da ampliação dos gastos públicos de uma maneira geral. Isto porque o gasto público, financiado por déficit público, ao incrementar a demanda agregada, estimula o investimento. E o investimento estimula o emprego. E o aumento do emprego retroalimenta a demanda, o investimento, o emprego e, finalmente, a receita tributária. Com isso, o déficit público desaparece e, com ele, o déficit previdenciário por via de consequência. Muita gente de boa fé tem medo dos efeitos do déficit público como financiador da retomada do investimento. Fala-se que a dívida pública perderá credibilidade ou que haverá inflação. Isto é um equívoco, presidente Dário. Só se propõe déficit quando a economia está em recessão ou em contração, como hoje. Não pode haver inflação quando a demanda está reprimida. É impossível isso. E é justamente o que acontece agora com a economia brasileira. A inflação vem caindo por força de 2 anos seguidos de contração, que provavelmente se estenderá por este ano. Adotar austeridade para uma economia em contração é um recurso ideológico infame, rigorosamente infame. Porque a austeridade recai principalmente sobre os pobres, na forma de redução de salários, de renda e de serviços públicos. Muitos países europeus estão passando por esse processo, com consequências desastrosas. Entretanto, Portugal, escapando da regra, mandou austeridade às favas e implementou uma política keynesiana com grande sucesso. Quer dizer, enquanto a ortodoxa Grécia afunda-se sob as ordens da Alemanha, em Portugal o PIB cresce há 3 anos, assim como cresce o emprego. Nos tempos áureos da social-democracia europeia, chamados de era de ouro do capitalismo, o paradigma básico da economia era o keynesianismo. Em épocas de crise, gastos previdenciários eram vistos como solução, não como problema. Dava-se aos gastos sociais o nome de estabilizadores automáticos, ou seja, mecanismos para a retomada da economia mediante gastos públicos. Foi a prevalência, nos últimos 30 anos, da ideologia neoliberal, no contexto da globalização financeira, que destruiu essas políticas. As consequências, como todos sabem, têm sido dramáticas em termos de estagnação econômica e alta de desemprego. Na Espanha, por exemplo, o desemprego atinge a 1/4 da população. E para esta tragédia estamos sendo arrastados pelo governo Temer. Ele quer cortar gastos públicos quando são necessários maiores gastos públicos, mesmo que inicialmente deficitários. Sim, porque havendo crescimento puxado pela demanda pública, logo a receita tributária aumentará, reduzindo ou eliminando o déficit. Ressalte-se, contudo, que não se trata de qualquer déficit. Déficits orçamentários direcionados para os pagamentos exorbitantes dos juros da dívida pública, cerca de 550 bilhões este ano, são consumidos pela voragem financeira e enterrados na própria dívida sem qualquer efeito na demanda global. Na verdade, esses déficits do governo Temer são estéreis do ponto de vista do crescimento econômico. Não financiam nada pelo lado do investimento e nada compram, exceto mais juros do lado da demanda. Senhoras e senhores senadores, ouvintes da Rádio Senado, espectadores da TV Senado, eu gostaria que o senador Cristóvão estivesse aqui no plenário. Dirijo-me, mesmo na ausência, a Sua Excelência, o senador Cristóvão, que tem questionado críticas à política em curso por aparentemente não apresentarem soluções para ela. A alternativa está aí, senador Dário. Às nossas vistas, sem necessidade de impor maiores sacrifícios ao povo e de desestruturar a Previdência e as políticas sociais. Basta seguir o caminho do New Deal para reverter a Grande Depressão dos anos 30, ou o caminho do novo plano alemão de Armanschach, na Alemanha, na mesma época. Melhores salários, mais gastos em infraestrutura, investimentos, sim, mesmo que provisoriamente deficitários. O resto é o fracasso de sempre, menos para o sistema financeiro, é claro. Eu espero que amanhã o Brasil mostre que tem vida democrática e inteligência. Aqui, da tribuna do Senado, peço apoio à paralisação para dizer ao capital financeiro que nos governa, a esses políticos que racionalmente estão acabando com a legislação trabalhista, que o Brasil não aceita isso e que nós queremos, sim, eleições gerais para o Congresso Nacional e para a Presidência da República, para que o povo brasileiro retome os destinos da nação. Obrigado, presidente. Era o pronunciamento que eu queria fazer essa tarde. Para Brasil, para amanhã, para com força, Para de verdade. Vamos dizer não a essa política rigorosamente estúpida e irracional, comandada pelos interesses do capital financeiro e não pelos interesses do povo brasileiro.